Gilson, com o tempo, alguns fatos históricos se perdem e a gente, por vezes, esquece da importância desses fatos históricos. Hoje, por exemplo, quando eu estava olhando o noticiário, encontrei lá a informação que faz 80 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Eu fiquei pensando, qual que é a importância, né, dessa Revolução de 1932? Aí lembrei, Gilson vai dar uma aula pra gente de história.
Bom, a Revolução de 32, os paulistas chamam de revolução. Isso é o movimento que os paulistas consideram que foi uma ação de São Paulo contra o autoritarismo de Getúlio Vargas. Vargas, que assumiu o poder em 1930, Getúlio assume na Revolução de Outubro de 30, e na prática foi um golpe de Estado aliado com militares, quando Vargas assume o poder, e Vargas promete democracia para o país, criticando a República Café com Leite dos coronéis. Inclusive o próprio Getúlio foi ministro de Washington Luiz, o último presidente da República Café com Leite. Quer dizer, o Vargas fazia crítica ao governo que ele participou, mas enfim, Getúlio tem essas contradições. Getúlio assumiu dizendo que implantaria a democracia, acabaria com a corrupção e os desmandos da aristocracia café com leite. Os paulistas, em determinado momento, foram contra o movimento getulista, mas uma parte das oligarquias de São Paulo acabaram aderindo ao movimento, só que Vargas não cumpriu o prometido. Vargas prometeu uma constituição, logo assim que assumisse, não implantou essa constituinte, e em nome dessa constituição o Estado de São Paulo se levantou contra o governo. Fora isso, os interventores que Vargas colocou em São Paulo, que não eram considerados pelos paulistas legítimos, interventores eram governadores de Estado escolhidos pelo presidente da República, Getúlio. O movimento acabou sendo uma guerra civil, um levante armado. Esse movimento em 32 uniu estudantes de direito, inclusive, uniu grupos, né, da classe média, pessoas ligadas intelectualmente aos movimentos democráticos, e também alguns dizem que as oligarquias que foram derrubadas por Getúlio resolveram transformar o movimento de 32 numa reação ao getulismo e numa tentativa de retornar o poder da República Café com Leite. Bom, o que a gente pode lembrar desse movimento? O movimento, claro, fracassou, mas Vargas, assim que o movimento foi vencido, Vargas convocou uma constituinte. Os paulistas consideram que essa constituinte de Vargas, que vai dar a Constituição de 1934, foi graças ao movimento paulista. Se não fossem os paulistas terem se levantado, a Constituição não teria sido implantada. Uma Constituição que, por sinal, durou muito pouco. O próprio Getúlio, mais tarde, diria que a Constituinte já estaria sendo pronta, independente dos paulistas. Mas o movimento mostra muito, e a gente tem que levar isso em consideração até hoje, a força política do Estado de São Paulo e a importância do Estado de São Paulo aderir às mudanças que o governo federal faz. Sem o apoio paulista, é muito difícil um governo se estabelecer, gerar estabilidade para poder manter-se. O próprio Getúlio, depois da Constituição de 34, dos acordos feitos com São Paulo, ele conseguiu se estabelecer no poder. Então, o movimento de 32, na prática, considera uma resistência dos paulistas à perda do poder e sair um pouco daquele eixo Minas-São Paulo com a ascensão de Getúlio. Mas, de certa forma, os paulistas também contribuíram para combater inicialmente uma ditadura varguista que acabou se implantando. De 37 a 1945, Vargas foi um ditador. Então, o movimento de 32 é uma daquelas páginas do autoritarismo do Estado brasileiro que sai da mão de um e vai para a mão de outro. E aí a reação dos paulistas na tentativa de retomar o poder. Na prática é um jogo de poder que o Brasil assiste até hoje, com a força importantíssima de São Paulo e de Minas Gerais na condução do que é o governo federal. A própria eleição do Serra, a campanha, desculpe, do Serra com a Dilma, falava muito desse eixo Minas-São Paulo, que é um eixo que define até hoje a escolha do presidente da República. Os políticos paulistas e mineiros têm uma tendência, uma força política significativa, e o movimento de 32 é mais um registro que a história brasileira tem desse poder dos paulistas sobre o governo federal. E aí Vargas é uma expressão gaúcha, uma alternativa de poder, mas um autoritarismo que acabou se mantendo contra a República Café com Leite. Para os paulistas, uma revolução. Para a gente, mais uma página de autoritarismo de grupos políticos na busca de controlar o governo federal.
Quer dizer, o que a gente teve em 1932, 80 anos atrás, de certa forma a gente continua vendo, continua tendo ainda hoje, talvez com expressões um pouco diferentes, Gilson.
Eu calculo que sim, porque a gente tem hoje, se você pegar no Congresso Nacional, já calculo que o Congresso é um bom termômetro para isso, né? Porque no Congresso desemboca as forças regionais. Você observa que em alguns casos, sobrenomes de famílias tradicionais brasileiras continuam no Congresso Nacional. Você levanta, por exemplo, nomes como Magalhães, nomes como Sarney, Collor de Mello, inclusive um lance interessante, um dado interessante para o brasileiro saber. A família Collor de Mello, do ex-presidente Fernando Collor, A família Collor é gaúcha, a família Mello é lagoana. É um casamento de oligarquias que deu em Fernando Collor de Mello. O primeiro ministro do trabalho do governo Getúlio, inclusive, foi Lindolfo Collor, avô de Fernando Collor de Mello. E a família Mello é a família lagoana, tradicional, de grandes latifundiários. É uma relação de oligarquias que ainda existe no país e tem seus herdeiros no Congresso Nacional. Alguns herdeiros desses grupos oligárquicos viraram presidente da República, são senadores por muito tempo, ou vivem na Câmara de Deputados. Então, o Brasil tem suas heranças, né? E 32 está presente, sim, sem dúvida. As oligarquias podem mudar de eixo econômico, mas elas continuam tendo prestígio e continuam, de certa forma, influenciando o poder.
Ok. Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.
gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br, meio do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição, gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br.